O nosso programa fala sobre espiritualidade e comportamento. Eu sou Moisés Izagui e hoje eu estou aqui com a Fátima. Fátima, está tudo bem?
Está tudo ótimo.
Eu vou ler aqui as questões que são colocadas para nós, né? Todo programa eu leio os e-mails. Chegam inúmeros e-mails, né, Fátima?
Muito e-mail.
Que bom. Uma pessoa que morre de acidente grave, quanto tempo leva para se recuperar no plano espiritual? E depois, quando ela reencarna, ela vai ter algum tipo de problema físico causado pelo acidente? Poxa, essa pergunta é boa, né? Pergunta que você... Ó, deixa eu explicar para você que está nos ouvindo, que é assim, né? Uma pessoa que... Vou explicar melhor. Se você morre de morte natural, você passa para o outro lado e você continua a ser exatamente o que você era antes de morrer. Então você fala, puxa, então quer dizer que se eu tenho algum problema de saúde, se eu tenho algum problema emocional, uma depressão, um transtorno bipolar, se eu tenho dificuldades, carências e tudo mais, isso passa comigo com toda certeza. Então, você vai passar para o mundo espiritual com tudo aquilo que você é. Você não deixa nada desse lado. Não é assim, você tem uma mala aqui, você deixa a mala aqui e vai embora para lá.
Seria, né? Tão bom, né?
Seria ótimo. Mas não funciona assim, não. Você simplesmente passa para o outro lado com tudo o que você constituiu nesta última vida e nas anteriores. Hoje você é o resultado de todas as vidas. Então, por isso que quando fala assim, puxa, eu queria ver minha reencarnação passada. É só você se olhar no espelho que você já vai saber o que resultou de todas as reencarnações, né? Então, se você, por exemplo, tem algum problema emocional, isso já você já vem carregando. Você pode ter constituído até nessa vida, mas com certeza você é muito competente para ir potencializando em cada vida. Até porque nós temos uma capacidade imensa de repetir as coisas, né? A gente nunca faz alguma coisa e depois aperfeiçoa. Eu acho que isso já é um trabalho mais aperfeiçoado da consciência. Mas aí você perguntou sobre o acidente. Então, o que, que eu disse para você? Que você continua a ser aquilo que você é. Tá bom? Então tá. Aí você vai você vai na estrada, tranquilamente, você pega aí a Anhanguera, Bandeirantes, não sei, uma estrada dessas daí, Castelo Branco, e de repente você bate com o teu carro. Vai depender, vamos depender de vários fatores o que vai acontecer depois se você morrer. Por exemplo, se o acidente te causou um impacto emocional muito forte, quando eu digo impacto emocional, não estou falando do momento do acidente, estou falando de tudo aquilo que você já tem dentro de você. Ou seja, no momento em que a gente bate, ressurgem na gente todas aqueles conflitos, aquelas turbulências, tudo que você já tem dentro de você, principalmente o medo. O medo é a base de todos os males, né? Se isso acontecer, nesse momento de máxima emoção, quando você passa para o outro lado, você passa absolutamente nublado, você não vai enxergar nadinha. Ou seja, passar para o mundo espiritual após um acidente, numa situação de alta emoção, é uma condição bastante difícil para o espírito do outro lado. Só isso. Você fala, poxa, mas alguém pode sofrer um acidente e passar tranquilo? Com certeza. A pessoa pode sofrer um acidente e passar para o outro lado sem nenhum tipo de trauma sério. Isso depende muito do nível espiritual de cada um. Aí você fala, poxa, mas então eu sou uma pessoa boa, não vai acontecer nada. Não. Para você saber se você é bom ou não, você vai precisar primeiro avaliar o teu contexto emocional. Nosso contexto emocional diz exatamente as medidas do que nós somos. Então você pode pegar um papel, aí você que está me ouvindo nesse momento, pega uma folha de papel bem grande para você escrever todas aquelas coisas que são disfuncionais em você, tá certo? E depois você pega uma folha pequena para escrever todas as coisas positivas, é sempre assim. Então aí você vai lá, coloca as dificuldades que você tem, né? Ressentimentos, mágoas, ciúmes, insegurança, né? E tudo que você achar em você, raiva, né? E o que eu estou falando para você, talvez você pense assim, ah, mas todo mundo tem raiva, todo mundo... Não funciona desse jeito, não, tá? Não funciona, não. Você que está... sabe como é que eu vejo, Fátima? É mais ou menos assim. O cara vai num restaurante, aí ele rouba o cinzeiro, né? Aí você fala assim, você roubou um cinzeiro, ele fala... Mas todo mundo rouba? Não, todo mundo não, ele rouba, né? E pode ser que algumas pessoas façam isso. Mas eu já tive essa experiência de que você não vai pegar nada. Eu falei, não tem que pegar nada. Você está fazendo, faz o que você acha. Eu não, né? não se pode seguir o cardume, não se pode seguir, né, aquela boiada toda, porque você acha que todo mundo faz, né? Então você faz o que você quiser. Eu acho que cada um de nós tem que fazer o melhor rumo para si. Não estou dizendo que eu sei o que é certo e o que é errado, nem estou dizendo que tudo que a gente acha que é errado é errado mesmo, e tudo que a gente acha certo também é certo, né? Tem coisas que a gente acha que são certas que não tem nada a ver, né? Então, de você pensar que se você passar para o outro lado numa condição de alta carga emocional, aí você terá dificuldades, nublações, você vai ficar entorpecido, você não vai perceber o ambiente espiritual, e você vai simplesmente seguir as pessoas da família pelo rastro energético de cada um. Então você fica aquele zumbi perambulando dentro da casa, né, e perturbando todo mundo, porque você vai chupar a energia das pessoas. Se você for numa condição melhor, mesmo num acidente, e isso acontece, né, aí pronto, aí você vai enxergar o ambiente espiritual, você vai saber que morreu. Você vai falar, puxa, mas eu posso entrar em desespero. Com certeza, você vai ver o teu corpo, você vai ver tudo, você pode até não querer morrer, mas você vai estar enxergando, você vai estar com lucidez. Então, o que eu estou falando é, você desencarna com lucidez ou sem lucidez, né? Agora, vão ter níveis de lucidez, na verdade, e níveis de entorpecimento do espírito. E você que está me ouvindo, entra no nosso site www.centrodeestudos.org. Lá você vai, inclusive lá tem muitos artigos, né, Fátima?
Muitos artigos.
É excelente, tá? Então, www.centrodeestudos.org. Aí você vai me dizer assim, e depois quando ele reencarna, ele vai ter algum tipo de problema físico causado pelo acidente? Você pode ter problemas físicos que não são causados pelo acidente. É só você estar com cargas emocionais tão exacerbadas que essas cargas deformem o seu psicossoma na hora do nascimento. Entendeu? Então, você vai falar, o que é isso? É assim, olha, você fica sobrecarregado de tensões e emoções que não desaparecem com a tua morte. E quando você está no corpo espiritual, eles continuam a existir e eles afetam as frequências energéticas do corpo espiritual. Resultado, quando você vai nascer, ele pode deformar o corpo físico em algum momento. Aí você vai falar, puxa, mas isso é karma, não tem nada a ver com pagamento. Eu vou explicar até para você o que acontece. Na minha opinião, karma é o que você é. Isso já é karma. É que nem o que Freud dizia, né? Nós já somos neuróticos por nascer na sociedade. Karma é o que você é. Você é melhor ou pior porque você se constituiu assim. A forma que você se constitui emocionalmente vai fazer de você uma pessoa melhor ou pior. Eu espero ter respondido essa questão, né, Fátima? Então tá bom. Bom, eu vou continuar aqui. Olha só, outro dia ouvi sua palestra e você disse que as pessoas precisavam sair do grupo karma. Eu achei interessante isso porque minha família é realmente um karma na minha vida. Então isso é dureza, né? Mas como eu faço para sair desse grupo? Então, deixa eu explicar para você. Quando eu falo grupo karma, eu estou falando do grupo familiar. Nosso grupo familiar, e aí você já vai poder saber de você, ele é exatamente o mesmo nível que você. Você não nasce num grupo familiar que é muito pior que você ou que é muito melhor. Ele é mais ou menos igual. Então, se você está num grupo que dá suporte a você. Então, você vai, na hora que você vai nascer, que você escolhe, né, você escolhe aquilo que você é, você não escolhe um grupo diferente disso. Só que assim, se você evoluir, se você crescer, e isso é um processo, é um trabalho, que não é brincadeira, você começa a sair desse grupo. Sair do grupo não significa que você vai chegar para os seus familiares, num belo dia, abrir despedir a porta e falar, olha gente, estou saindo do grupo karma, né? Assim, né? Isso não funciona.
Moisés falou.
Moisés falou e, por favor, não me comprometa com esse tipo de coisa. É assim, você vai crescendo e evoluindo tanto que você vai se afastando do mesmo nível que eles estão, do nível que você estava. Você sai do teu nível, quer dizer, você sai do nível que eles estão e você vai ficar numa condição muito melhor. Aí você vai falar, puxa, mas aí como é que fica? Aí acontece que se as pessoas ficam para trás, né, você vai continuar tratando-os com respeito, com carinho, com boa vontade, porque isso é o que nós devemos fazer sempre, né? Mas eles vão ficar com certeza numa condição de diferença, né? Então, imagina que você agora tem um novo conhecimento, esse conhecimento vai te fazer ver a vida de uma forma diferente, você vai poder se enxergar de forma diferente, as suas relações com as pessoas vão mudar e você também vai, quer dizer, o caminho é outro, não é mais o mesmo caminho, né? Então, isso é sair do grupo karma.
Se eles acompanharem, ótimo, né, mulheres?
Ah, com toda certeza. Algumas vezes, isso é legal, porque você, por exemplo, começa a fazer um trabalho de crescimento espiritual, e quando eu digo, olha, eu estou falando para você, ouvinte, trabalho de crescimento espiritual, não é ficar lendo livro, né, esses livros que não trazem, só trazem consolação, né? Isso não é crescimento. Crescimento é quando você faz modificações reais na tua vida. É esclarecimento. Você busca o esclarecimento. É uma auto-revisão de você mesmo, que é um auto-enfrentamento de tudo que você é, né? E você começa a mudar os teus comportamentos. Só assim você vai ser melhor, né? Senão você fica fazendo as mesmas coisas sempre, né? Repetindo as mesmas, né? Repete tudo, né? E você acha que as coisas estão melhores. Não funciona assim, né? Não é hipnose, não. Não é ficar repetindo a mesma coisa todo dia e falar, agora eu já estou me sentindo melhor. Se sentir melhor não significa evoluir. Evoluir é você fazer modificações reais na tua vida. Vai acontecer um certo desconforto, porque você está acostumado aí de um jeito, mas você começa cada vez a ficar melhor, mais saudável, mais feliz e com uma visão muito clara de tudo que está à tua volta. Isso com certeza é impagável. Então, é disso que eu estou falando, não é verdade? Aí os teus familiares, se eles te acompanharem, isso acontece muito, é assim, a gente faz palestras, Fátima, aí vem uma pessoa, aí depois traz o irmão, isso, aí depois aí a família toda começa a mudar, né? E, quer dizer, o cara não pode sair do grupo karma, porque o grupo karma acompanhou os movimentos, né? Então aí tudo bem, aí até melhor, né?
Sim, com certeza.
Então isso já aconteceu coisas assim, a pessoa estava toda empolgada fazendo, aí trouxe o pai. O pai ouviu a palestra e falou, puxa vida, é isso mesmo. Aí o pai passa a frequentar, né? Aí traz a mãe, aí traz, né? E o cara que veio primeiro, ele não consegue dar continuidade. Né?
Interessante.
Aí ele que fica, né? O grupo karma vai e ele fica. Mas, então é isso. Quando você diz, como eu faço para sair do grupo karma, procure conhecimento esclarecedor. Quer conhecimento esclarecedor? É você entrar em contato com a realidade. E esse é um trabalho que a gente vem fazendo com muita seriedade. E você pode participar. Nós somos uma associação. É o 5904-2116. Olha só, vou ler mais um e-mail. Que tem tempo aí, Fátima?
Tem, né?
Uhum. Então, olha só. Até que ponto podemos acreditar nos sonhos? Tem gente que diz que sonho é um aviso. Outros já falam que é imaginação. Outros ainda dizem que é quando o espírito sai do corpo. Para você, qual o significado dos sonhos? Puxa, essa pergunta é para me comprometer, né? Eu vou explicar para você, então. É assim, olha, o sonho, eu vou até explicar de uma forma que você vai entender bem. Se a gente olhar pela parte emocional é de um jeito, pela parte espiritual é outro. Pela parte emocional, então vamos ver. O sonho, se a gente olhar, por que que ele acontece? Ele acontece muitas vezes, ou na maior parte das vezes, para realizar os nossos desejos, para manifestar os nossos medos, para tirar do inconsciente todas aquelas coisas que estão ali recalcadas e que você não consegue fazer ou dizer para ninguém no dia a dia. Então, a parte emocional, ela funciona de um jeito. Funciona para realizar e descartar, aliviar as tensões e tudo mais. Então, isso é um jeito de você ver o sonho. Você vai falar, mas isso é verdadeiro ou não? Vou explicar. Continua ouvindo aí que você vai saber. Aí, se a gente falar da parte espiritual, como é que acontece? Você tem um veículo que chama corpo físico, você tem um outro veículo que chama corpo astral, e você tem um terceiro veículo que chama corpo mental. De noite, quando você deita e relaxa, o teu corpo astral, ele se desloca, ele sai do teu corpo físico, e a tua consciência, que estava no corpo físico, ela passa para o veículo astral. A consciência, ela sempre passa ela se desloca para o veículo que está em atividade. Então, se o teu corpo físico parou a atividade, né, ele está num estado ali de relaxamento absoluto, ele não está em atividade. A consciência, ela vai para o corpo, para o próximo veículo. O próximo veículo é o corpo astral. Você vai falar, tá certo, mas e aí? E aí é o seguinte, quando você sonha, você sonha com a consciência. Você não sonha com a parte física, é a consciência. Então, não importa em que veículo ela esteja, ela se manifesta. A consciência é uma manifestação referencial. Resultado, você saiu do corpo, você vai sonhar. Tá? Mas isso porque você tem baixa lucidez, você não consegue estar no lugar que você deveria estar. Se você tivesse consciência, você estaria vendo o mundo espiritual. Como a gente não tem muita consciência, o que acontece é que você acaba refletindo tudo aquilo que aconteceu no dia, todas as coisas que estão dentro de você, no momento da espiritualidade, no momento em que você está fora do corpo. Você vai falar, puxa, que interessante, mas e como é que isso acontece? Isso pode acontecer de forma integral, você pode só sonhar, como você pode misturar visões de projeção, ou seja, vendo as coisas espirituais, com as coisas da parte emocional. Então é uma coisa bem interessante, mas você vai ter sonhos fragmentados, você vai ter sonhos em que você vê pessoas que são parentes teus, e muitas vezes você vê as coisas direto, né? Ou você está no plano astral totalmente, você vê tudo que é do plano espiritual, e aí pode ser até você ver coisas que você fala, nossa, isso foi um aviso. Como você pode passar a noite inteira só sonhando e misturando tudo? Qual a diferença? A diferença é que o sonho pode acontecer de tudo. E normalmente você não é o ator, você fica enxergando. A projeção astral, você é o ator, você participa do que está acontecendo. Eu acho que eu consegui chegar, Fátima?
Conseguiu.
Foi, então,
se
olha,
ele
então,
tiver mais dúvida, é só ir lá no SEC, né, Moisés?
É verdade. A gente agradece por você ter feito esse percurso com a gente hoje e até a próxima semana.
Até lá.